O João Pessoa, que tem um nome lembrado, sempre é muito bom. Mas confesso a vocês que não tive, repito, nenhuma conversa em relação a isso.
Partido Livre de Imposições, secretário municipal de desenvolvimento urbano e vereador licenciado pelo Republicanos, Marmute Cavalcante, revela que o partido entende que exista particularidades entre as chapas e que os membros não serão obrigados a votar em quem quer que seja.
Olha, não é que há uma liberação, há um respeito ao posicionamento de cada um, né? Não há essa intransigência, não há essa ditadura de dizer que tem que ser por aqui e a gente tem que obedecer, caso não, seremos prejudicados. Muito pelo contrário, a gente sabe bem que existem as peculiaridades, existem algumas situações particulares que devem ser respeitadas.
E daqui a pouco, ao vivo conosco em estúdio, o deputado estadual pelo MDB, Evásio Bezerra. 12:08.
Eu confirmo 12:08.
Agora no ar as opiniões mais polêmicas, sinceras e divergentes do rádio paraibano.
Quando a informação pede um complemento, pede uma opinião, pede coragem. É hora do comentário do dia. Felipe França, qual o seu destaque na pauta de hoje?
Meus amigos, minhas amigas, ouvintes, internautas do Arapuã Verdade, olha, na semana passada, o senador veneziano Vital do Rego voltou a dar declarações e manifestar sua preocupação em torno da necessidade de unidade em torno da chapa completa na oposição liderada pelo pré-candidato ao governo, pelo MDB, Cícero Lucena. Veneziano voltou a argumentar que, caso o grupo político do prefeito Léo Bezerra, do ex-prefeito Cícero Lucena aqui na capital e as lideranças aliadas pelo estado afora venha a estar divergindo do segundo voto ao Senado e migrando nesse entendimento para senadores de outras chapas, isso poderá prejudicar a chapa completa. Fazendo o contraponto a essa fala, e aí para colocar mais lenha na fogueira, quando já se pensava que estava tudo calmo, tudo tranquilo, ontem na solenidade de inauguração da Câmara de Vereadores de João Pessoa, o ex-prefeito Cícero, pré-candidato ao governo, trouxe uma frase que chamou atenção no final da tarde de ontem, noite, e está repercutindo já durante as primeiras horas do dia de hoje, nesta quinta-feira. Cícero disse que esta é uma campanha do voto cruzado. Trouxe esse termo novo, que aí surpreende, pode surpreender o eleitor, mas, sobretudo, um companheiro de chapa, veneziano Vital do Rego, que tornou público esse seu entendimento. Ele está alertando toda a chapa, todo o grupo político, para a necessidade do voto fechado nos candidatos da chapa oposicionista. E aí, Cícero, me parece que não ouviu bem essa fala de veneziano Vital do Rego. Acontece que, diferentemente do que está fazendo a chapa de situação, e se você pegar os discursos públicos de João Azevedo, de Nabô Vanderlei, você percebe que tem saído uma fala mais no sentido da unificação do voto. Inclusive, João já chegou a dizer mais de duas vezes, tanto em entrevista à imprensa, como também em discursos que fez em agenda política, que a situação vai quebrar aí um paradigma de cerca de 30 anos e deve eleger a chapa completa. João tem sido claro nesse seu entendimento. Nabô Vanderlei também, sempre que discursa, faz ali, traz um discurso no sentido do voto fechado na chapa situacionista. Fica a falta de unidade clara e a confusão na mente do eleitor paraibano, que aí fica sem entender o porquê dessa divergência entre veneziano Vital do Rego e também o ex-prefeito Cícero Lucena, pré-candidato ao governo da Paraíba, abrindo em espaço, de certa forma, para dúvidas e inseguranças, sobretudo dentro do seu grupo político, do seu alinhamento político aí no campo de oposição. Essa é uma situação que precisa ser resolvida, no mínimo Cícero e veneziano precisam sentar, precisam ir à mesa e alinhar esse discurso. vai prevalecer o que está dizendo Veneziano Vital do Rego, que o voto tem que ser fechado na chapa completa, ou vai prevalecer esse termo novo que Cícero traz agora ao debate político, dizendo que a antecipação da eleição ocasionou, proporcionou essa possibilidade do voto cruzado. Um posicionamento claro, um gesto claro de que seu agrupamento político está prestes a cravar o apoio político no segundo voto à pré-candidatura de Nabô Vanderlei do Partido dos Republicanos. A grande questão a partir de agora é saber se essa divergência será apenas um ruído momentâneo ou se até as convenções Veneziano e Cícero vão sentar à mesa e alinhar o discurso em torno de um único propósito, que é o fortalecimento da chapa completa. Enquanto isso, o presidente da Câmara de Vereadores de João Pessoa já antecipou ontem que está sentando com Hugo Mota e Nabô Vanderlei para poder cravar, sim, o segundo voto ao Senado da República. Cícero se mostrou, de certa forma, tranquilo nesse entendimento. Quem não está tranquilo e dá para perceber e está incomodado com toda essa movimentação é o cabeludo, candidato à reeleição pelo MDB nas eleições deste ano.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
São 12 horas e 14 minutos. A apresentação é de Bruno Pereira e Felipe França.
A produção é de Fabiano Melo.
Na técnica da TV Miramar tem o Mozart Alexandre.
Reportagem de Fernando Braz.
Direção executiva com Daniel Nobre.
Operação de áudio de Arlen Souza.
Hoje é uma quinta-feira, 2 de julho de 2026.
Olha, estamos ao vivo na rede de rádios a partir de João Pessoa, pela sua Arapuã 95.3.
Alô, você que está nos acompanhando em Campinas, 107.3 FM.
Namorada do Sol em Patos, pela Arapuã 98.9.
Alô, você de Bananeiras, Rádio Integração 102.3 FM.
Em Cajazeiras, pela Arapuã 98.5 FM.
Alô, você do YouTube, TV Miramar João Pessoa.
No Facebook, Arapuã FM 95.3.
No WhatsApp, 981-26-5220.
O Instagram, arroba Arapuã FM.
As redes sociais dos apresentadores.
O meu Instagram, basta você seguir, arroba Felipe França PB.
Começou.
Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Colo de menina, pra você se apaixonar.
Espere,
mais
não vá!
Cavaleiros em Forma, CD, volume 4, com destino ao coração. Última chamada. Embarque imediato.
Espere, não vá.
Agora acabou.
Me deixa falar.
Adeus, eu já vou.
Eu preciso te dizer que ela não é quem você pensa, não. Que pena, já não pode ouvir. Já vai saindo o avião.
Cavaleiros do Forró.
Espere, meu amor. Não pegue esse
avião.
Muito
boa tarde aos nossos amigos e às nossas amigas que diariamente acompanham o nosso programa. A gente começa tocando essa música, Não Pegue Esse Avião, de Cavaleiros do Forró, sucesso do ano de 2004. 2004 é o sucesso há mais de 20 anos, 22 anos. É, nessa época, em 2004, Brasil, eu nasci em 95, eu tinha 9 anos. É, da banda Cavaleiros do Forró, a época, grande sucesso em todo o Brasil, na época de CD e DVD. Por qual razão? É, o cantor dessa música já não está mais no meio de nós, é o cantor Neto Araújo, cantor de 43 anos, encontrado morto nesta manhã na cidade de Pendências, no Rio Grande do Norte. Neto Araújo, que era um dos grandes artistas do forró brasileiro, é com destaque em todo o Nordeste, com destaque também no início dos anos 2000, a nível nacional, esteve nas principais emissoras do Brasil, na época inclusive de CD e DVD. Eu lembro muito quando eu recebi agora a notícia da morte dele, tem notícia que a gente fica ali impactado, que passa um filme na nossa mente. Eu lembro como se fosse hoje, na minha casa eu não tinha DVD, tinha na casa da minha tia, que era a minha vizinha. E aí a gente ia ouvir e assistir também o Cavaleiros do Forró, na época no DVD, Brasil, era na época um DVD daquela marca NKS, NKS, da época do lançamento do DVD, a capinha quadrada, e a gente assistia muito o DVD do Colo de Menina, do Cavaleiros do Forró, o Neto que fez muito sucesso, a banda Cavaleiros do Forró é uma banda, na verdade a banda Cavaleiros do Forró, os seus integrantes de Natal, no Rio Grande do Norte, mas a banda Colo de Menina é da Paraíba, da cidade de Uiraúna, do empresário Erivan Moraes. Nós conversamos inclusive agora há pouco com ele por telefone, nosso diretor-presidente João Gregório ligou para se solidarizar com ele também, por ser o proprietário da banda em que o Neto Araújo ele cantava, na verdade. Ele foi encontrado agora há pouco pela esposa na cidade de Pendências, Rio Grande do Norte, encontrado morto aos 42 anos. As causas da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Tudo indica que possa ser uma morte natural, mas lamentavelmente nos despedimos do Neto Araújo aos 42 anos. Quem não conhece essa música, hein, Felipe?
Não conhece, avião.
Quem não conhece essa música aí, hein?
Sucesso.
Cavaleiros informa. CD.
Essa muito conhecida. Verdade. Braz, você conhecia também Felipe, o Neto Araújo? Já
eu
tinha acompanhado as músicas?
Só da banda,
dele.
Né? Mas não conhecia ele pessoalmente.
Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente porque eu era fã dele. Uhum. Inclusive, era um artista que a gente acompanhava muito. Ele tocou muito na minha região, em Ibiara, Santana de Mangueira, Diamante, Conceição, Pinhacó. Ele cantava muito naquela região. Então, marcou muito a minha infância naquela região.
Verdade, Bruno. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes do Arapuã. Verdade, o Neto Araújo não cheguei a conhecer pessoalmente, mas na minha região também ele fez várias participações na época de Colo de Menina, ali no auge mesmo da banda Colo de Menina, depois aí essa passagem por Cavaleiros do Forró e a morte de Neto, infelizmente, né, com essa notícia triste hoje, né, no mundo da música do forró aqui no Nordeste. Teve aí uma grande repercussão nas redes sociais, vários cantores publicando nota de solidariedade, os pêsames também para os familiares e amigos. A repercussão é grande em toda a rede social e a banda Colo de Menina acabou de publicar no seu perfil oficial uma nota dizendo o seguinte: com profundo pesar, nos despedimos de alguém que marcou para sempre a história da Colo de Menina. Neste momento de imensa tristeza, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos que hoje compartilham dessa dor. A memória que permanece é de um artista apaixonado pela música, de um companheiro querido e de alguém que deixou sua marca através do talento, do sorriso e da alegria que levava por onde passava. Conclui a nota aqui dizendo o seguinte: sua história seguirá viva na Colo de Menina e no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo, completou aí a banda no comunicado.
Esse assunto também acende um alerta em relação à questão do meio artístico. Muitas vezes as pessoas não entendem e não compreendem os bastidores, Braz e Felipe, da correria de um artista. Muitas vezes alguém só vê fama, diz: rapaz, o artista tal fez 30 shows agora no São João, esse artista não para, esse artista é em tal lugar, esse artista está mantendo um corpo assim e tal. Tudo isso tem um preço e tem muitos artistas que tomam remédios manipulados, que muitas vezes ingerem alguns produtos, até drogas mesmo. Hoje em dia está muito em alta, uma coisa que chama a atenção na nossa sociedade, o uso do Venvance de uma forma sem nenhum tipo de receita, sem nenhum tipo de acompanhamento médico. Eu inclusive conheço um pouco dos bastidores do mundo artístico, até porque conheço algumas pessoas que são infiltradas nesse meio, mas é uma verdadeira loucura para você acompanhar essa agenda. A fama tem um preço muito alto, você fazer sucesso tem um preço muito alto. Muitas vezes as pessoas não enxergam os bastidores e às vezes em uma situação você acaba tomando muito muito remédio. Você tem vários artistas que morreram em decorrência desse tipo de comportamento, de muitas noites sem dormir, muitas agendas extensas, e aí você tem que fazer uso de alguma coisa, tomar algum tipo de energético. Eu estou falando aqui o que é mais comum, sem contar que outros tomam medicamentos aí que são medicamentos totalmente não indicados pelos profissionais médicos. O caso do Neto Araújo está sendo investigado pela polícia. Ele foi encontrado, inclusive, morto com o corpo todo vermelho. O caso, naturalmente, será investigado pela Polícia Civil daquele estado, do Rio Grande do Norte, mas isso acende também um alerta para os cuidados com a saúde dos profissionais de saúde. Eu estava, inclusive, conversando recente, Felipe, com um amigo político, e ele falava exatamente, Bruno, para ter essa agenda que eu tenho na Paraíba, todos os dias, andando para lá, andando para cá, eu tenho que fazer uso de medicamentos. Você perceba também, a classe política. Pois agora, nesse período, para você estar aqui e para cá, Jazeiras, aí vai pra Guarabira, volta, vai pra Princesa Isabel, pra ter essa agenda, essa correria. E o pior também nesse período político, aí eu coloco a classe política, não é nem só a questão do desgaste físico, é o desgaste mental também,
porque tem
uma pressão muito grande, uma tensão. Uma disputa eleitoral, ela acende ali uma tensão muito grande, que muitas vezes você não vê. É estressante, mexe com o emocional, mexe com o financeiro de muita gente, ansiedade dispara. Então, para você ter esse controle, esse equilíbrio, você tem que estar bem mentalmente, tem que ter uma base familiar, tem que ter ali também a sua válvula de escape para estar descansada, tem que relaxar, tem que estar bem espiritualmente, porque não é fácil também. Nos bastidores da política, a correria também não é fácil. Muita gente só olha o lado, fulano de tal, é deputado, é isso, aquilo, outro, é prefeito, mas a agenda é uma agenda que consome muito do profissional para você poder se manter vivo nesse meio.
Verdade, vamos aguardar aí o resultado do laudo, a princípio a informação apenas, né, dando conta de que foi um infarto, mas ainda inconclusivo o que pode ter gerado esse infarto aí no cantor Neto, né? Essa é a informação, mas Bruno, a informação, essa questão do comportamento de alguns cantores tem chamado a atenção, claro, não relacionando nem tirando nenhuma conclusão ainda sobre a questão da morte aí do Neto. Aí a gente vai aguardar aí as próximas informações, né? O laudo. Mas, de fato, a gente está percebendo muitos cantores aí nessa correria do dia a dia para poder atender essa agenda frenética de shows, sobretudo agora no São João.
Para você ter ideia, Felipe, tem cantor aí, tem músicos, cantor de forró que faz 3 shows por noite. Agora, como você... Eu não chego a entender, Bruno, como é que a pessoa faz 3 apresentações.
E aí a gente podemos
observar... Uma começando às 8 da noite, depois uma de 11, outra entra 2 horas da manhã.
Episódios que chamaram atenção recentemente agora no mês de junho, com pelo menos 3 cantores que chegaram a se embriagar e afetaram a sua agenda de show, viu?
Olha, isso é o Iguinho e Lulinha, não foi?
Iguinho e Lulinha, se tornou público aquilo ali, o vídeo,
o Natanzinho viralizou, Lima,
Natanzinho direto. Lima direto nessa situação,
e teve também,
Natan também,
Natan,
os dois Natan,
Natan Lima onda. E o outro Natan,
entrou na onda,
também,
e também o Vicente Neri, viu?
Vicente, sim, verdade,
tomou uma errada, chegou a jogar a guitarra no chão ali do palco, né, no piso do palco, quebrou a guitarra, então... É uma coisa que... O que é que está acontecendo com alguns músicos, né?
Para acompanhar e fazer a entrega. Inclusive o Neto Araújo, ele tinha uma agenda de show para o próximo dia 4. No caso, depois de amanhã em Cacima de Dentro. Esse show deve ser cancelado, naturalmente. Aqui, ó. São João da Colo de Menina em Cacima de Dentro. Dia 4 de julho, aqui na Paraíba, ele ia cantar.
Até porque a banda não tem condições, né?
Esse show deve ser cancelado também. Ô, Felipe, eu falei da pressão e da tensão. Ontem, na inauguração da nova sede da Câmara de Vereadores de João Pessoa, você conversou com o ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. E ele, pelo menos, uma coisa deixou muito claro, não teve arrudeio. Disse, Bruno, ou melhor, Felipe e a todos que estavam lá, ele disse que agora a modalidade é chapa eclética, você vota... Como é que é?
Candidatura cruzada,
né? Voto cruzado. O que é voto cruzado? Explica para o eleitor que está em casa, para o nosso ouvinte, porque muitas vezes as pessoas não entendem essa linguagem mais técnica do mundo da política. O que é o voto cruzado?
Ou seja, pela fala de Cícero Lucena, que foi bem taxativo, deixou claro o seu posicionamento, ele disse que a antecipação do processo eleitoral, especificamente 2026...
Provocou
este cenário em que a Paraíba vai ter que... Vai ter à sua disposição o cenário de voto cruzado. E aí, para deixar claro, o voto cruzado é o eleitor. Ele pode escolher votar num governador de uma chapa, votar num senador de outra chapa.
E outro senador,
senador de outra chapa.
Verdade.
Ele disse que essa se tornou uma tendência forte dessa eleição, desse momento pré-eleitoral na Paraíba. Segundo tese aí de Cícero Lucena, que chegou a reverberar esse entendimento ontem, durante a entrevista, nessa conversa que tivemos ontem, no momento da inauguração da Câmara de Vereadores.
Só para quem está em casa entender, Cícero Lucena, na chapa dele, você tem Cícero, que é o pré-candidato ao governo, pelo partido MDB. Você tem o Diogo Cunha Lima, filho de Cássio Cunha Lima, pré-candidato a vice pelo partido PSD. E a chapa pode ter mais dois senadores.
Isso.
Um senador é veneziano Vital do Rego, MDB, que vai para a reeleição também do MDB. E tem também um nome que foi colocado de última hora, e que quem é da política sabe, que é o nome de André Gadelha, que a gente sabe que não tem viabilidade eleitoral para disputa. Foi colocado ali para ficar a serviço de veneziano para ajudar a tentar derrotar ou João Azevedo ou Nabô Vanderlei. Então ele foi colocado. Como é que você vai disputar uma eleição sem nenhum prefeito, sem nenhum apoio de uma grande cidade, sem ter ali uma bandeira realmente? Não é culpa dele, não. Ele foi colocado para uma missão. Então, ninguém está querendo votar nele. Você não tem nenhum prefeito querendo votar nele. Cícero Lucena, tá vendo que não tem viabilidade eleitoral. Os eleitores de Cícero, os apoiadores, estão migrando para Nabô Vanderlei, porque vê uma possibilidade de vitória, ou votando em João Azevedo. Então, é isso que ele quer dizer. Ele diz, está tendo muito voto cruzado, porque tem muita gente que vota em veneziano, que é do lado de Cícero, e vota em João. Vota em veneziano e vota em Nabô Vanderlei. Então, por essa razão, ele está querendo explicar aí essa história do voto cruzado. O que é que ele disse aí, hein, Felipe?
Olha, a fala dele para a gente ouvir?
Tem aí a sonora, já está aí com a produção aqui.
Agora, o problema, Bruno, só para aqui contextualizar ainda esse assunto, na minha opinião, eu concordo que Cícero, o que Cícero revela na questão do voto cruzado, isso de fato está acontecendo sim.
E há muito tempo.
Isso é fato, há muito tempo. O negócio já bagunçou faz tempo. Tem prefeito que vota num governador de um partido, está votando num senador de outro partido, o segundo senador de outro partido. Deputado federal, estadual também do mesmo jeito. Isso não é nenhuma novidade. Agora, eu acho que o problema está quando o líder faz essa liberação. Porque na hora que lá na frente Cícero for fazer algum pedido ao seu grupo político no sentido de uma unidade em torno de algum tipo de defesa de pensamento, ele vai ali está dando direito para os seus liderados dizer assim, não, a gente não vai seguir porque você já disse que essa é a campanha do voto cruzado. Eu vou me posicionar no meu entendimento da forma que eu bem entender. Ele vai estar passando esse aval também para veneziano
e para André.
E acaba e aí o compromisso. Vai,
cada um por si.
Vai ser uma coisa que ninguém vai poder ali cobrar de ninguém. Eu acho que concordo, está acontecendo sim o voto cruzado. Agora, quando o líder faz essa liberação, ele provoca um problema novo, que é libera geral, e aí cada um tem um entendimento que deseja ter com relação a qualquer assunto que seja.
Vamos ouvir o ex-prefeito e pré-candidato ao governo da Paraíba, Cícero Lucena, que falou dessa movimentação e sobre esse novo fato aí, a questão do voto cruzado.
Eu acho que o momento é de celebração, é o momento de comemorar aqui o que está vivendo em João Pessoa, mas alguns têm mais interesse em saber fazer conta de prefeito. Eu faço conta de voto, que é do povo que manda.
Há momentos atrás, o vereador Dinho, para surpresa nossa, praticamente declarou apoio a segundo voto do Senado e Nabô Vanderlei. Diz que vota em veneziano e disse que já conversou essa semana com o Hugo Mota e com o Nabô e a possibilidade de declarar apoio nos próximos dias.
Olha, eu acho que isso você tem que perguntar a Dinho, não a mim.
Não, ele falou momentos atrás que já tinha conversado e vai
então,
fazer isso.
Então você tem que continuar perguntando a ele, não sou eu que tenho que responder pelas decisões de Vinho.
Prefeito, recentemente o veneziano disse que o apoio de aliados do senhor a Nabô prejudica toda a chapa. O senhor tem esse pensamento semelhante ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa?
Olha, eu acho que nós estamos vivendo um processo atípico do processo eleitoral. Eu acho que a antecipação do processo eleitoral estabeleceu que a gente não tivesse mais um voto verticalizado, mas sim cruzado. Essa é a realidade. Quem quiser trabalhar diferente disso está querendo se enganar ou enganar a quem quer que seja. Então eu acho que cabe a cada um conquistar. Eu não estou preocupado em conquistar número de prefeito. Eu não estou, até porque não pratico, nem tenho condições, e se tivesse não faria a compra de possíveis lideranças. Tá certo? Através de nomeação, fazer a opção de, em vez de nomear um professor que está faltando para um aluno que vai disputar o Enem, em vez de atrasar 5, 6 meses do transporte escolar dos alunos, por exemplo, no sertão da Paraíba, prefere estar nomeando agentes administrativos ganhando 6, 7, 8, 10 mil reais, tá certo? Numa escola que está faltando professor. Então eu tenho uma prática diferente. Eu vou conquistar o voto através da minha história, da minha vida, da minha experiência e do meu compromisso futuro. Eu quero mostrar que eu sou um paraibano que nasceu no sertão da Paraíba e que buscou a oportunidade de vencer na vida. E quem venceu não fui eu, foi Deus que me deu a oportunidade. Então eu me sinto hoje, nesse momento que vivo, na obrigação e no dever de retribuir tudo que Deus me deu na vida e colocar, repito, a minha vida, minha história, meus sacrifícios, a minha luta em favor de ter uma Paraíba mais justa, mais humana e mais solidária.
É aceitável?
Não é aceitável, é o que está sendo praticado.
A polêmica é o que está sendo praticado. É o que está sendo praticado.
É o que está sendo praticado, repito, Braz, Bruno. De fato, isso está acontecendo na Paraíba, não é novidade para ninguém. Agora, acredito que um líder, aquele que está liderando um grupo, se posicionar dessa forma, ele vai estar causando um problema no seu grupo político. Já pensou se o governador Lucas Ribeiro faça uma declaração que o seu grupo político está liberado para votar no senador, que bem entender?
Mas é porque há uma diferença. Lucas tem dois pré-candidatos ao Senado com chances de vitória. Cícero não tem dois pré-candidatos com chance de vitória.
Não, tudo bem, pra que ele, o entendimento seja esse.
Ele tem veneziano.
Mas na hora que o líder libera todo mundo, ele causa uma confusão de entendimento.
Mas é porque são cenários diferentes. Você tem a chapa de Lucas, tem a possibilidade de eleger os dois senadores. A chapa de Cícero não tem. Só tem chance de reeleger veneziano. Sim,
mas como é que um pré-candidato a governador vai dizer para o eleitor da Paraíba que aquela chapa é a chapa que tem proposta para transformar e fazer o seu estado se desenvolver?
Felipe, ele está fazendo um movimento de discurso, já abrindo os caminhos para um eventual voto dele em Nabu Vanderlei. É esse o movimento que ele está fazendo. Ele está preparando o terreno para dizer, ó, a política está muito dinâmica, não dá para votar numa chapa só. Tem que fazer um movimento aí eclético. Ele está fazendo essa mensagem para quê? Para justificar uma eventual decisão que ele vai tomar nos próximos dias. Ele está preparando o terreno. E ele não está inventando isso, não.
Peraí, mas ele vai tomar essa decisão?
É a decisão que ele deve tomar nos próximos dias.
De apoio ao Senado?
De apoio ao Senado. Aí. Você vê na eleição passada, por exemplo, Efraim Filho foi candidato ao Senado por onde? Candidato ao Senado pela chapa de oposição de Pedro. E ele conseguiu o apoio de quem? Do Republicanos, que era da base do governo. A quantidade de apoiadores do governo que votaram em Efraim na eleição de 22.
Mas aí o problema...
Então, isso não é algo novo, não.
O Republicano já estava com Efraim antes do rompimento. Foi aí que estava o problema. Os acordos já estavam fechados. Já tinha todo mundo ali com base redistribuída, que Efraim tinha liberado.
Mas fechou.
O problema não foi de Republicanos. O problema ali foi uma demora de João em definir quem seria o candidato.
Mas foi o voto numa chapa de alguém de um outro lado. Você já tem um precedente aqui na Paraíba. Você já tem um precedente de voto cruzado. E está cada dia mais comum isso acontecer aqui na Paraíba.
Agora saber qual vai ser a contrarreação de veneziano Vital do Rego diante dessa fala e de André Gadelha agora, né? Porque aí é uma fala nova de Cícero, depois de uma fala já colocada de veneziano.
Cadê
veneziano
André
trouxe
Gadelha?
Seu entendimento.
Cadê André Gadelha pra gente conversar com ele aí? Ele vai conversar
Ele tá em outra ligação agora.
Daqui a pouco quem vai estar conosco, inclusive, aqui é o deputado estadual Evásio Bezerra, que vai soltar o verbo, tem muito para falar, Evásio,
muita coisa.
Que chega.
Que deve dar sua opinião sobre esse assunto também, né?
Também, até porque o filho foi entrevistado agora há pouco, né?
Evásio sempre que chega que tem opinião, Evásio que sempre que chega que tem ali manchetes para dar, então daqui a pouco ele vai conversar conosco sobre diversos assuntos políticos, sobre inclusive que ele pegou um aliado de, até então que era aliado, de Jarques Lúcio, o ex-prefeito de São Bento. A informação é que Duval Ferreira, vereador de João Pessoa, ex-presidente da Câmara, tem o que, Braz? Tem uns 10 mandatos de vereador?
Duval? É o mais antigo aí da casa, Napoleão Rolando. Acho que ele tem, deve ter uns 8 ou 9 mandatos.
Duval, que é do PL, né?
A informação é que ele tinha fechado o voto com Jarques Lúcio lá na região para votar nele para estadual e que agora está votando em Evásio Bezerra. Daqui a pouco eu vou perguntar a Evásio essa história. Mas mesmo assim, dos nomes do Republicanos, é um dos nomes mais fortes aí, é o Jarques Lúcio, o ex-prefeito de São Bento. Desses nomes novatos aí, é com chances fortes de eleição, é um dos nomes mais lembrados, vem inclusive muito forte, larga bem de São Bento, larga bem daquela região. O médico urologista, ex-prefeito de São Bento, Jarques Lúcio, filiado ali ao Republicanos, que deve estar ali naquele patamar de 8 a 9 deputados. E Jarques Lúcio ali está no top 4, ali um dos mais votados dentro da legenda.
Olha, Bruno, um dado curioso de fato aí, que Duval Ferreira tem 10 mandatos.
Olha aí,
10 mandatos, são 40 anos ininterrupto de mandato como
sem
vereador.
Sem perder uma, né?
Sem perder uma.
É
desde 88, né? Desde 1988, seu primeiro mandato.
Desde 1988,
né? Isso, 40 anos.
Forte, é um dos homens mais lembrados na Câmara de Vereadores de João Pessoa.
Olha, a outra fala nova nessa inauguração da Câmara de Vereadores de João Pessoa ontem foi a declaração do prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, do PSB. Eu perguntei a Léo o que é que estava faltando para ele poder sentar com João Azevedo, se ainda vai sentar, né? Porque agora eu acho muito difícil que isso venha acontecer. E Léo Bezerra disse que não sentou ainda porque está com falta de tempo para poder sentar com João Azevedo. A declaração também polêmica, viu, Bruno? Uma declaração dessa, na minha opinião, eu acredito que esse encontro não vai mais acontecer.
Ele confirmou agora há pouco que não tem falta de comunicação entre os dois, não. Só está faltando tempo, né? Mas todo dia ele fala com o João Azevedo.
Mas falta de tempo para sentar com o João?
Daqui a pouco você vai ouvir aí o que disse o prefeito João Pessoa.
Porque assim, é um assunto tão importante para João e para Léo também,
né? Claro, tem que ter uma definição, né, Bruno?
Definição
e
tem que ser
para
ontem, né?
E é uma definição, inclusive, em conjunta do grupo Bezerra aí, né? No caso, é Vásio, Léo, que é o prefeito, e Odon Bezerra, né?
Isso. Essa foi a resposta do prefeito Léo Bezerra ontem, aqui durante a inauguração da Câmara de Vereadores de João Pessoa. Teve um questionamento também ao prefeito Léo sobre a questão do lixo aqui em João Pessoa. Ele também falou rapidamente, Bruno, sobre esse assunto e disse que a empresa responsável pela coleta de lixo aqui na capital está intensificando a frota de coleta de lixo aí nos próximos dias, vai acrescentar aí mais 5 veículos para a coleta de lixo aqui na capital. Daqui foi a informação que ele nos confirmou.
A gente escuta o prefeito Léo, porque quem está conosco por telefone é André Gadelha, pré-candidato ao Senado da República pelo MDB. André Gadelha, como é que você recebeu a declaração do ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena? Pregando aí a questão do voto cruzado. Ele não declara voto no senhor, declara voto em veneziano, mas faz uma fala pública para a militância da possibilidade de voto cruzado, dizendo que pode votar no senador de outra chapa. Como é que o senhor recebeu essa declaração?
Boa tarde, meus amigos. Boa tarde a todos da Arapuã, 60 minutos. Quero trazer a minha alegria de poder participar mais uma vez com vocês. E direto ao assunto, acho que o que está acontecendo na Paraíba está acontecendo em vários estados. O voto cruzado está existindo e está sendo muito forte aqui na Paraíba. O que está acontecendo é muita gente votando em todo mundo. Mas eu sou contra. Eu sou a favor da unidade. Eu acho que nós temos que marchar unidos. Se existem 3 candidatos do MDB... eu prego isso por onde eu passo. E onde eu tenho passado, eu tenho visitado muitas cidades, eu tenho pedido voto para Cícero e pedido voto para veneziano. Porque é importante mostrar a unidade e mostrar que o projeto é bem maior. Porque a partir do momento que eu decidi, aceitei a ser pré-candidato, hoje pré-candidato ao Senado, eu aceitei com o sentimento de vitória, com a expectativa de vitória de um grupo que reacende o protagonismo do MDB na Paraíba e que traz a experiência de um ex-prefeito, de um ex-governador, Cícero Lucena. O que a Paraíba precisa é ser administrada por alguém que tenha cheiro do povo e que tenha experiência administrativa. E eu quero caminhar ao lado de Veneziano e ser um senador como ele é, de entregar, de trabalhar, de saber o que o povo tá precisando, de escutar o povo. Então nós vamos lutar, mesmo que exista o voto cruzado, eu tenho essa missão de pedir aos amigos que nós temos uma chapa completa, que é Cícero, André e Vené, que é do MDB.
Ô André, de certa forma o senhor está decepcionado, está surpreso com esse fato novo aí do voto cruzado?
Não, eu acredito que o que o nosso governador falou, Cícero, ele falou a realidade do que está acontecendo, mas que ele não concorda com isso, eu tenho certeza, porque se a chapa majoritária sair com voto cruzado, ela sai fragilizada, tanto para a gente como para os nossos opositores. Então, da mesma forma que eles estão trabalhando na unidade, nós também estamos trabalhando. Porque ele quis dizer o que o momento nós estamos vivendo. O momento é esse. Realmente, a gente vê prefeito votando no governador, a gente votando no senador. Você é de extrema-direita, aí vota no senador do PT, da extrema-esquerda, aí você vota em outro de centro, enfim. E vota num deputado federal de um, deputado estadual do outro. Isso não pode acontecer. Eu acho que a Paraíba precisa de uma chapa consolidada, unida, para trabalhar em prol do povo. É isso que a gente tem que entender. O sentimento é esse, é de união. E graças a Deus, entre eu e Cícero e Veneziano, nós estamos unidos. O que nós estamos agora trabalhando são os amigos, os apoiadores, as pessoas que estão acreditando no nosso projeto para marchar unido. Esse é o nosso objetivo.
Ô André Gadelha, me diga uma coisa com toda sinceridade. No próximo dia 17 de julho, a sua pré-candidatura vai completar 5 meses. Você foi lançado no dia 17 de março. E aí, até agora, dos mais de 20 prefeitos do MDB, que é o teu partido, o senhor não recebeu o anúncio de apoio público de nenhum. Isso não desestimula, não? Não faz o senhor refletir sobre o que realmente o senhor está fazendo nesse jogo?
Olha, Bruno, o que a gente... Vamos imaginar. Nós estamos participando de uma eleição de 2 votos. O primeiro voto da maioria dos prefeitos, não só do MDB, mas da Paraíba, está votando em Veneziano pela entrega que ele fez de estar junto esses 7 anos e 6 meses. O outro voto, ainda existe um recall do ex-governador pelo que fez através do governo federal nas cidades, que vem desidratando, porque ele não tem cheiro do povo, ele nunca atendeu nem sequer uma liderança, eu não estou falando nem da gestão, mas o voto de senador é diferente de ser governador. Ele sai de ser o que executa para legislar. É outro tipo de política. Se você está longe do povo como governador, imagine como senador. Mas esse primeiro voto, ele é o voto da entrega, aquele voto que o cara fez o favor, que fez o trabalho, que vai ser analisado se realmente cumpriu com aquilo que foi comprometido. Mas o segundo voto, Bruno, é o voto de conceito. É o voto que o prefeito vai entregar aos senadores o primeiro voto. Mas o segundo, o povo vai dizer, peraí, meu amigo, eu já votei no seu primeiro. No segundo, eu vou analisar o cenário. E aí a gente se encaixa. Nós temos mais de 90 anos na vida pública, a minha família. E isso, acredito que me credencia de não ter nenhuma vírgula atravessada para poder entrar nos 223 prefeitos, das 223 cidades do nosso estado. Então, a questão de um prefeito vir votar em André ou não, isso é questão de tempo. Nós estamos construindo. Na realidade, nós estamos com 90 dias de uma pré-campanha. Então, a gente já construiu muito. A gente já ultrapassa os 2 dígitos nas pesquisas internas. Graças a Deus, nossa família, meu nome, tem um conceito. O que a gente precisa agora é ser mais conhecido no estado. Porque as pessoas conhecem Gadelha, mas ainda não conhecem fisicamente André Gadelha. E as minhas ideias, as minhas propostas, as minhas pautas que eu quero levar, se assim chegar ao Senado. Então agora é correr contra o tempo e mostrar que quem está votando em Cícero, está votando em Vené, tem uma opção no segundo voto de André. Nós somos conscientes disso. E vamos construir essa história juntos com unidade, a unidade do MDB, de Maranhão, de Maris, de Humberto, enfim. Nós temos uma história para apresentar à Paraíba.
André, boa tarde, Felipe França. Mais um nome do grupo de Cícero Dinho, presidente da Câmara, informou ontem, durante entrevista, que vai conversar com Hugo Mota e com Nabô Vanderlei para poder fechar a questão do segundo voto. É mais uma liderança que está tendo esse posicionamento pró-Nabô, do grupo de Cícero. Você não está procurando essas lideranças ou as lideranças ligadas a Cícero não estão deixando em aberto a possibilidade de diálogo com a sua pré-candidatura?
Olha, eu vi o posicionamento do presidente Dinho, até então, eu ajudei Dinho a chegar em Sousa, hoje tem um grupo na minha cidade, como o ex-prefeito João Estrela, a vereadora Joana Estrela, o vereador Assis Estrela, está votando em Dinho, com o aval de André. Quando eu escutei que ele estava conversando, nem com o senador, com o pai do senador, eu aguardo que ele com certeza tem que se justificar, não a André. Eu acho que ele precisa justificar ao eleitor de Cícero, que André sim vai estar no segundo turno, se acontecer um segundo turno, nós vamos estar no mesmo palanque dele, de Cícero, de Veneziano. Do outro lado, estarão nossos adversários torcendo para derrotar o prefeito dele, que foi prefeito dele. Então, e que vai torcer e que trabalhar para que o sucessor de Cícero perca a eleição de 2028. Então, isso é o que a gente tem trabalhado, mostrado que não podemos fragilizar a chapa majoritária. Esse é o que eu posso fazer, Felipe, é pedir, irmão, é colocar meu nome à disposição, é abrir mão de um mandato de deputado estadual que eu estava construindo, que é justo para a cidade de Sousa voltar a ter um deputado estadual, eu abri mão disso para um projeto maior. E eu espero que estes amigos de Cícero, como amigos de Vené, me vejam como uma opção que está trabalhando pela Paraíba, que vamos trabalhar muito pela Paraíba e que nós estamos unidos. Esse é um conceito. Ninguém está por trás de André. Eu não tenho ninguém que possa ter um empurrão de emendas bilionárias que são oferecidas, nem financiamentos de bancos master. O que eu tenho é uma história para contar. O que eu tenho é a coragem, como bom sertanejo, de visitar as cidades paraibanas, me apresentando como um cara que quer fazer o que Veneziano fez e está fazendo no Senado.
André,
é um cara que está levando um discurso de Cícero para todos os lugares dessa Paraíba.
André, face a toda essa situação que o senhor está passando, desde que foi lançado pré-candidato ao Senado, o senhor alguma vez já chegou a pensar em desistir?
Jamais, jamais. Quando eu fui escolhido e recebi o convite do meu amigo, meu irmão Veneziano, eu não, sempre digo isso, eu não acredito em coincidência, foi uma providência, e essa mesma chapa aconteceu na década de 60 com meu avô e o avô de Veneziano, então a história se repete. Então eu vejo muito isso, porque eu creio em Jesus Cristo, eu creio que se Deus escolheu aquele pequeno, e aí eu chamo a atenção do meu amigo Fernando, Felipe e Bruno, por que André vem pautando nesses 90 dias a campanha de Senado? Se André era apenas um para compor a chapa de Veneziano. Se André era aquele suplente de deputado lá da cidade do Sertão, no interior, como Sousa. Por que André está pautando nesses 90 dias a política paraibana? Vai votar em André? Não vai votar? André vai desistir? André não vai? André faz isso? André faz aquilo? São coisas de Deus. São coisas de Deus. Porque as pessoas não falam do que está acontecendo, do que o ex-governador deixou de fazer os hospitais de alta e média complexidade, distantes dos grandes centros. Porque não fez o canal que liga a cidade de Conceição a Curemas Mãe d'Água, levando água do Rio São Francisco. Porque não terminou a Transparaíba no Vale do Curimataú, que lá está faltando água nas torneiras das famílias paraibanas. É isso que tem que ser discutido. porque o meu outro concorrente eu não vou discutir, porque quem está discutindo é a pauta nacional. Se você vai sair de casa para votar e tem financiamento pelo Banco Master que está envolvido aí em corrupção. Então, é isso que eu não estou entendendo. Eu só acredito que seja coisas divinas, coisas de Deus. Porque, André, estou pequeno, porque estou me colocando nas pesquisas aí menos de 10%, e nas internas ele sabe. Por isso que eu acredito que estão pautando meu nome, porque as pesquisas internas nossas já me dão 2 dígitos em 90 dias de campanha. Então, por que André está pautando a semana na imprensa, nas redes sociais? Por que André Gadelha? Se André Gadelha não é nada, se não tem voto,
André,
por que está pautando?
Só mais um questionamento. Você já chegou a pedir o apoio ao prefeito João Pessoa, Léo Bezerra? E se já fez o pedido, o que é que ele lhe respondeu?
Olha, eu tenho construído com o Léo e sempre tenho dito, em todos os lugares que eu passo, com todo o respeito que eu tenho a Léo Bezerra, Léo será uma das maiores lideranças da Paraíba, independente que vote comigo ou não. Eu respeito qualquer posicionamento de Léo Bezerra. Nós estamos mostrando meu posicionamento. Nós estamos mostrando o que nós queremos para Cícero. E ele sabe da importância de ter um governador amigo para conseguir administrar João Pessoa. Eu digo que ele vai ser uma das maiores lideranças porque ele tem uma capital que hoje é protagonista na política do Estado. Uma cidade que cresceu assustadoramente, uma cidade que cresceu de uma forma planejada, de uma cidade que pauta a saúde de todo o Estado. Então, ele tem como ser um dos maiores prefeitos, melhor até do que Cícero. Mas ele só será prefeito de João Pessoa depois da eleição, porque neste primeiro turno e no segundo turno, ele tem que ser companheiro, tem que ser amigo, tem que ser leal e tem que ser o cabeça da campanha de Cícero Lucena e de Veneziano e também de André, que está ao lado de Cícero e de Vené.
André Gadelha, muito obrigado pela participação conosco, um grande abraço, boa sorte na sua caminhada, tá bem?
Muito obrigado, Bruno, obrigado, Felipe, obrigado, Fernando, por poder externar esse sentimento de muito entusiasmo de poder andar esse estado, de levar o nosso nome, de levar a nossa história. Muito obrigado pelo esse espaço, fique com Deus e um beijo no coração de todos.
Amém.
Polêmica, viu, Bruno?
Confusão.
Tá estabelecida confusão mesmo aí para ser resolvida, viu?
É um assunto. E coloca ele numa situação desconfortável, né, Felipe?
É um entendimento lógico do voto cruzado, é o que está de fato acontecendo na Paraíba, mas é um assunto que Veneziano não digeriu bem.
Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Daqui a pouco tem Evásio Bezerra.
Arapuã Verdade. Jornalismo de um lado a outro. Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes. O melhor jornalismo. Volta já. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
3235-2859. Coelhos.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Oi, gente, aqui é o Mano Walter. Se você estava esperando o momento certo para trocar de picape, chegou a hora, viu? Ford Range Diesel a partir de R$219.500, com taxa zero. E ainda tem super valorização do seu usado na troca. É força para trabalhar, conforto para viajar e tecnologia para facilitar a sua vida. Range Diesel a partir de R$219.500. Paraíba tem Ford, Pode?
Pode, assim, Mavel.
É show, papai!
A sua Arapuã FM vai bem mais longe, muito longe, pra ficar bem pertinho de você. Transmissão digital de última geração, o melhor sinal, a maior cobertura, equipamentos de última geração. Arapuã FM conecta você no stream, no digital, uma rádio multiplataforma. A sua Arapuã FM é a maior audiência e a maior potência do rádio. Quando lhe perguntarem qual rádio você ouve, responda: Arapuã FM!
Atenção, João Pessoa! Atenção, Paraíba! A Copa do Mundo vai ser vivida em outro nível. Chegou a Arena Estaleiro, uma experiência prêmio do Estaleiro Restaurante do Bessa. Transmissão dos jogos, cardápio temático, combos promocionais, DJs, atrações musicais e uma atmosfera que vai transformar cada partida em um grande evento. Chame os amigos, vista a sua camisa e venha viver a Copa no Estaleiro. Reservas 2177-7459. Arena Estaleiro, no Bessa. A Copa do Mundo é aqui.
Eu escuto Arapuã FM também na internet. É Copa do Mundo! Arapuã FM já entrou em campo. É música no ataque, promoção no meio de campo. É audiência goleando até nos acréscimos. E o ouvinte? Aqui o ouvinte é craque em pedir música, craque em ganhar prêmios e aumentar o volume do rádio até o vizinho pedir substituição. Arapuã FM, vibra a concorrência com mais música em campo, tem mais prêmios que cartão amarelo em disputa de Copa. A tristeza a gente chuta pra escanteio. E aqui, o ouvinte faz sempre gol. É gol, 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 gol! Tá vendo aí? O ouvinte vibra com a seleção Arapuã FM. Rádio Arapuã. É sempre gol. E quem faz o gol é você. O melhor ouvinte do mundo. Vai, Brasil! Sua Arapuã FM vai bem mais longe, muito longe, pra ficar bem pertinho de você. Transmissão digital de última geração, o melhor sinal, a maior cobertura, equipamentos de última geração. Arapuã FM conecta você no stream, no digital, uma rádio multiplataforma. A sua Arapuã FM é a maior audiência e a maior potência do rádio. Quando lhe perguntarem qual rádio você ouve, responda: Arapuã FM! Arapuã!
No site!
arapuafm.com.br. Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
São 12 horas e 59 minutos. Felipe tem um recado importante da Arena Estaleiro.
Olha, eu tenho uma ótima notícia para os torcedores brasileiros. O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo e já tem adversário definido, que é a Noruega. Vamos vencer. Por causa desse grande confronto, o Estaleiro Restaurante vai estender seu horário de funcionamento neste domingo, dia 5 de julho. A partir das 17 horas, a Arena Estaleiro recebe você para acompanhar mais um desafio da seleção brasileira, em um ambiente preparado especialmente para viver todas as emoções da Copa do Mundo. Transmissão especial, cardápio temático, combos promocionais, DJs, conforto e aquela energia que só uma torcida reunida consegue proporcionar. E tem promoção especial para quem vem em grupo. Atenção, reservando uma mesa para 10 pessoas, o grupo ganha um combo com um balde de cerveja e um petisco. Reservando uma mesa para 20 pessoas, ganha 2 combos. e assim sucessivamente. Quanto maior a torcida, maior a festa. Garanta sua mesa antecipadamente, porque os melhores lugares são os primeiros a serem reservados. Então, programe-se, reúna os amigos, vista a camisa do Brasil e venha torcer com a gente. Neste domingo, dia 5 de julho, às 17 horas, tem Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Arena Estaleiro. Nossas redes sociais, @ Estaleiro Restaurante no Bessa. Atenção para o contato aí para você fazer a sua reserva. Anota aí, é o 2177-7459. Arena Estaleiro, a Copa do Mundo é aqui.
E no próximo domingo, viu, Bruno? Lá na Arena Estaleiro vai ter aí uma celebração especial. Além da torcer pelo Brasil, temos também o aniversário do chefe Arthur Lira. Tá todo mundo convidado, porque realmente vamos celebrar. E celebrar com a vitória do Brasil e com mais um ano de vida aí do chefe Arthur Lira, lá na Arena Estaleiro.
O lojão mais completo da Paraíba é o Lojão Rio do Peixe. São 30 lojas em toda a Paraíba. Tem sempre um lojão pertinho de você. É o melhor em móveis e eletrodomésticos. Aqui temos as melhores condições para você economizar. Sigam o nosso Instagram, @ Lojão Rio do Peixe, e fica por dentro das nossas novidades.
Olha aí, atenção, força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma de nossas lojas, conheça de perto e faça seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e no Rio Grande do Norte.
São 13 horas e 3 minutos, daqui a pouco tem mais recados aqui dentro do Arapuã Verdade. Falou aqui a Paraíba inteira, acompanha. São 13 horas e 3 minutos, Fernando Antônio Corrêa Braz.
É, Bruno, pois é, já cumprimentando aqui o deputado Evazio Bezerra, daqui a pouco estará conosco, estou meio baqueado hoje, Evazio, mas vamos comentar isso, trazer agora a repercussão da inauguração da nova Câmara de João Pessoa, né? O presidente da Câmara, o vereador Dildauzi, que é pré-candidato a deputado estadual, ele confirma que segue com Cícero para governador e que, quando perguntado sobre os dois votos para o Senado, um está garantido, que é Veneziano Vital do Rego. Ele afirma que está garantido aí o voto em Veneziano e está conversando com Hugo Mota e Nabô Vanderlei para discutir e definir o segundo voto.
Governador, todo mundo sabe do meu compromisso com o ex-prefeito, o candidato, pré-candidato, Cícero Lucena.
Certo, isso demais.
Sempre disse, desde o ano passado, que eu era do PCL, partido de Cícero Lucena. Até o partido que ele foi, o MDB, eu o acompanhei. Lá existe o senador veneziano, que também irei votar nele. E estou vendo o segundo voto para senador. Já tive uma conversa com o deputado Hugo Mota e provavelmente aí Nabô. Diálogos com o Nabô, mas não fecho porta para ninguém.
Tá aí o vereador e presidente Dildauzi. Hoje pela manhã tivemos a inauguração, meu caro Evazio, do Ecoponto lá no Valentina de Figueiredo, né? Valentina Figueiredo. E o prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, ele comentou aí sobre essas movimentações, né? E a conclusão aí, quando será, terá a conclusão do apoio dele para o Senado da República, já que ele vota em Veneziano Vital do Rego, mas ainda falta definir. Será que o prefeito João Pessoa vai tomar uma decisão em conjunta com o grupo de Bezerra, com Léo, Ervásio e Odon? Vamos ouvir o que disse o prefeito da capital, Léo Bezerra.
Na verdade, nós vamos começar a conversar o segundo voto para senador nessas próximas semanas, e nós vamos conversar com todos aqueles que querem contribuir para uma João Pessoa cada vez melhor. É isso que eu tenho para dizer. E ainda não tem nada certo.
Agora, o senhor está cada vez mais distante da pré-candidatura de João Azevedo?
O pré-candidato André, nem conversei com nenhum pré-candidato a senador fora veneziano. Então, eu não posso falar pelo que ele está pensando, o que ele está falando. Então só vou poder falar alguma coisa depois que eu conversar com ele.
Agora a decisão não será em conjunto, não? O senhor, Odon Bezerra e Ervásio?
Exatamente isso que eu ia mencionar agora. Não Léo, Odon e Ervásio. Léo, os deputados, os vereadores e o grupo que apoia o ex-prefeito Cícero Lucena. São esses que vão ser ouvidos, todos eles vão ser ouvidos, com certeza. Já tivemos um almoço, já pude conversar com eles, ainda não conversei a condição de Senado, mas já pude conversar com eles as ações da nossa pré-campanha e da campanha. Eu, como coordenador, um dos coordenadores da pré-campanha do ex-prefeito Cícero Lucena, estou à frente disso, conversando, mas no momento certo a gente vai conversar sobre o voto para o Senado.
Agora o senhor está mais distanciado de João Azevedo, né? O senhor não está com muita interação com ele?
Não, não tem distanciamento de ninguém. Eu não tenho distanciamento de ninguém. Eu estou dizendo aqui, vocês estão me fazendo perguntas de um candidato. E agora estão me fazendo perguntas de João. Não tem distanciamento nenhum. Eu converso com todo mundo, eu sou a mesma pessoa. Vocês vão continuar vendo fotos minhas com a oposição rindo. Vocês vão continuar vendo fotos minhas, porque eu sou dessa forma, eu sou tranquilo, sou leve.
Mas tem conversado com o João?
Converso sempre, ele manda WhatsApp para mim, manda mensagem para mim, a gente conversa.
Mas
conversa
a definição, com a Neto, prefeito?
Converso com o Nabô, converso com o Hugo, converso com todo mundo.
E definição,
mundo.
Será quando?
A definição vai ser depois que eu conversar com o agrupamento político por completo. Aí não, eu vou tomar decisão.
Não pode ter esperança, Léo?
Com as convenções aí, o PSB vai se preocupar com as chapas. E, Léo, como é que fica nessa história?
Se tem uma coisa que o PSB não está